E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o advogado Diego Augusto Justino Gerber. Ele é membro da Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de poder discutir na rádio um assunto tão importante para a sociedade. Parabenizar a rádio pela iniciativa, né, de trazer essa discussão para realmente conscientizar a população.
Uhum. A mobilidade urbana é um tema, debate importante para advogados, juristas?
Então, a questão da mobilidade na parte jurídica entra mais quando já há um conflito, né? Então, quando há a questão de desapropriação, ou até mesmo mais recentemente aqui, tem a questão dos. Em Maringá tem a questão das tarifas do transporte público. Uhum. Mas, em geral, assim, não vejo tanta aplicação da parte jurídica na questão da mobilidade, porque é uma questão mais política, né? Uma gestão política e não tão jurídica. Uhum.
Mas a legislação ela tem que se modernizar, tem que avançar em relação aos direitos do cidadão à mobilidade urbana?
Isso, a Constituição, lá em 87, quando ela foi aprovada, foi constituída, já trazia dispositivos que obrigam tanto a União como os municípios a promover a mobilidade urbana. Uhum. Então, de 87, essa discussão foi no Congresso se desenvolvendo, até que em 2001 foi aprovada a lei que obriga os municípios a terem um plano diretor. Então, uhum. O plano diretor está diretamente vinculado com a questão da mobilidade, que um não tem como desassociar do outro. O plano diretor é mais a questão de como a cidade vai desenvolver pelos próximos 10 anos. Né? Uhum. Então, em 2012, foi aprovada a lei... 2001 foi aprovada a lei do plano diretor. Uhum. Em 2012, foi aprovada a lei 12.587 de 2012, que é específica para as políticas de mobilidade urbana. Nessa lei, ela traz os conceitos que é mobilidade, o que são os modais de circulação, né? E ela dá preferência para o desenvolvimento de modais coletivos e que não poluam tanto o meio ambiente, então, dessa preocupação também ambiental.
Uhum. Agora, o senhor falou sobre a questão de conflitos, né? Toda vez que se fala em mobilidade urbana, muitas vezes, para se melhorar a mobilidade urbana, você tem que desapropriar uma área particular e tal. E existem, esses conflitos são mais comuns, então?
Sim, a questão da desapropriação é mais corriqueira, assim, justamente porque para desenvolver um planejamento de mobilidade urbana tem que desapropriar áreas, né? Então entra essa discussão do desapropriamento. Mas a principal questão da mobilidade, a princípio parece algo mais simples, mas a não eficiência da mobilidade urbana traz consequências tanto para o direito principal de ir e vir, como para direitos, assim, de forma indireta para direitos como a saúde e a educação. Porque se uma cidade que não se movimenta, não tem acesso à educação ou à saúde, acaba prejudicando esse direito do cidadão de buscar esses direitos.
Então o cidadão ele pode questionar isso na justiça.
Sim, sim. Essa própria lei, ela tanto obriga o município, na hora de for discutir esse planejamento, obriga o município a informar a municipalidade sobre essas questões e obriga também e dá o direito ao cidadão a questionar, a discutir essas políticas para que atendam a população e não só apenas uma questão do município. Então, assim, eles têm esse direito de poder discutir.
Então, o cidadão ele tem o direito de ter a facilidade de acesso, né, aos serviços públicos, sim, sim. Saúde, educação, e a mobilidade urbana tem que garantir esse direito dele.
Sim, isso. A lei vem justamente para isso, né, para deixar de uma forma mais harmoniosa essa questão do deslocamento da municipalidade, dos cidadãos, e o interesse do município em desenvolver como um todo, né? Por isso é tão vinculado tanto a Política Nacional de Mobilidade Urbana com o plano diretor. Não tem como desassociar uma coisa da outra, porque os dois andam juntos, né? Para onde a cidade vai desenvolver, tem que levar a mobilidade também.
E como é que é o trabalho da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB?
Então, o trabalho da comissão, a gente está trabalhando mais de forma um pouco mais nos bastidores, assim, acompanhando essas questões do desenvolvimento daqui de Maringá, tanto das implementações recentes, né, dos corredores de ônibus e tal, das vias de bicicleta ali, das ciclovias. Então, a gente tem acompanhado, assim, para verificar a atuação do Poder Municipal.
Vocês estão acompanhando também o plano diretor agora, esse debate aí? Vocês vão participar desse debate?
Então, porque não começou... Sim, vamos participar, mas não começou ainda, assim, estão começando, fazendo a licitação para começar um projeto, começar um estudo, né? Esse estudo é bem importante... Porque se pular alguma etapa desse estudo, o plano de fomento inteiro pode ser invalidado. Então, assim, tem desde reuniões com organizações de bairros, até audiências públicas para discutir como que vai ser essa estruturação de vias na cidade.
O senhor já ouviu algum caso curioso na justiça de um cidadão questionando o seu direito à mobilidade urbana? Porque geralmente são desapropriações, né?
Desapropriações. O que acontece, assim, tem questionamentos quanto à acessibilidade, né? Que também entra na questão da mobilidade, acessibilidade. Às vezes, questão de calçadas não serem feitas para portadores de... para deficientes físicos, né? E calçadas, prédios sem elevador. Então, tem todas essas discussões que também... Mas é um pouco mais para essa linha da acessibilidade do que para a questão da mobilidade. Mas andam juntos, né? Não tem como.
A acessibilidade já também está incluída, né? Mobilidade, sim, né? Porque você tem que ter acessibilidade para você movimentar, né?
Isso.
Agora, a gente talvez tenha aí questionamentos no futuro. Por exemplo, nós temos em Maringá muitos prédios antigos que não têm mais condições de serem adaptados para atender a acessibilidade. Às vezes não tem condições de se implantar, assim, instalar um elevador, né?
Sim, essa foi uma grande discussão que no começo, quando foi aprovada a lei da acessibilidade, teve essa discussão para obrigar os prédios a terem elevador, acesso com rampa, corrimão, nível, toda uma legislação específica para atender esses requisitos. Só que, como é muito difícil, né, para poder realmente adequar, porque às vezes tem tecnologia que não tinha, óbvio, que não tinha naquela época quando o prédio foi construído. Então, para essa dificuldade de adequar, acabou os prédios antigos até um certo ano, os prédios construídos até um certo ano, podem não ter todos os requisitos de acessibilidade como os prédios novos.
A legislação já prevê isso, então?
Já prevê, mas fica a cargo do município, né? Essas questões de... tá no plano diretor, sim. O plano diretor é o principal ferramenta aí que regulariza todas essas situações.
Estabelece essas regras, então.
Isso.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por essa entrevista. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, igualmente.
Conversamos com o advogado Diego Augusto Justino Gerber. Ele é membro da Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB Maringá, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.